Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Olá a todos, é verdade, estamos de volta e já temos o nosso primeiro quarto lado, que é... A Daniela Helena tem 21 anos, é natural de Beja, onde está também atualmente a tirar o curso de Educação Básica e consigo traz a paixão pelo fato.
Antes de mais, bem-vinda ao nosso triângulo. Daniela, como é que te sentes ao ser o nosso primeiro quarto lado?
Olá a todos, é muito gratificante ser a vossa escolha para este primeira entrevista, sendo assim. Espero que tenham todo o sucesso para este novo projeto e vamos continuando assim.
Então, estás pronta para te dar a conhecer?
Vamos a isso.
Ok. Então, o caminho mais óbvio pelo qual nós vamos começar é como é que surgiu este gosto pelo fado?
Então, este gosto pelo fado surgiu no início do ano 2015, tinha mais ou menos 14 anos e uma das minhas avós é que me incentivou a cantar. Num café que ela tinha e comecei lá a cantarolar e ela assim: Daniela, tu cantas bem, tens que começar já a cantar. E eu assim: não, que eu tenho muita vergonha. E ela: não, tens de ir cantar. E pronto, e fui assim. E como o meu avô também era bastante conhecido aqui na cidade, era fadista, foi também uma das minhas principais referências. Foi, não tive a oportunidade de ouvi-lo, mas pronto, foi uma das referências para começar a cantar este estilo musical.
Mais tarde, esse gosto musical levou à tua formação musical no Conservatório Regional de Baixo Alentejo.
Exato. Eu já estava a ter formação musical, só que era só formação musical e instrumento, que é piano. E depois estive durante 6 anos no Conservatório e estudei lá os 6 anos, só que os 5 em piano e formação musical e 1 ano só a ter aulas de voz.
E achas que consegues agora olhar para trás e ver o que é que foi mal na experiência, o que é que foi bom, assim uma retrospectiva do teu percurso no conservatório?
Se calhar não teria escolhido o instrumento do piano, apesar de eu gostar muito, mas se calhar tinha escolhido mais uma viola porque... é o que acompanha mais o fado, não sei, mas fazendo um balanço foi tudo muito positivo e aprendi muita coisa com gente que sabe muito música.
Sentes que não houve nada negativo nesse teu percurso, no início?
Penso que se calhar a minha imaturidade de ter 13 anos ou 12 não me levou a aproveitar tanto essa formação. Penso que isso é um ponto negativo, sim, porque... agora é que, se olhar para trás, dou valor às aulas que tive e a quão sortuda era de estar a estudar no Conservatório Regional. Mas pronto, mas isto é tudo uma aprendizagem e pronto, vamos aprendendo com os erros.
Pronto, o certo é que com dificuldades ou não, tu conseguiste aos 15 anos chegar às semifinais do segundo prémio do Fado, que foi promovido pela RTP. Foi nesta fase que o Fado se tornou algo mais sério na tua vida?
Quando eu me inscrevi nesse concurso, eu cantava há apenas 4 meses. E então eu inscrevi-me às escondidas, sem ninguém saber. E quando recebi o e-mail da RTP a dizer que eu tinha que estar lá no dia a seguir, tinha que dizer aos meus pais: olha, amanhã a estas horas tenho que estar na RTP. Eles diziam: tu mas vais fazer o que é RTP? E assim: olha, inscrevi-me no concurso de Pado e tenho que levar lá, não sei, desarrasca-se.
Mas o que é que te deu assim na cabeça para tu te inscreveres, tem mais nem menos?
Olha, como estava a iniciar no mundo do fado e estava a ter ensaios, uma pessoa pensa logo: olha, vou já me inscrever que quero é aparecer. Mas foi, pronto, também era assim muito novinha e foi esse impulso. E se calhar se não tivesse desse impulso, se calhar tinha ficado mais parada nesse sentido e não tinha... progredi tanto como progredi até hoje.
E nesta altura tu eras uma rapariguinha pequena, eras muito nova, como é que foi passar por este desafio?
Foi bastante complicado porque eu tinha 15 anos, acho que sim, tinha 15 anos.
Sim.
E de repente chega a RTP estou a lidar com a Wanda Stewart, nomes conhecidos, o Herman José, a Vanessa Oliveira, o protagonista que é o José Gonçalves, que também é bastante conhecido no mundo do fado, e eu era ali uma menina que vinha de Beja e que não conhecia ninguém e tinha entrado neste mundo há 4 meses, que sem experiência nenhuma e inconscientemente se inscreveu num programa para aparecer na televisão.
E sentes que de alguma maneira te acolheram bem?
Sim, foram bastante calorosos na nossa recepção, tanto minha como das restantes concorrentes. A equipa da RTP é muito simpática também, ajuda-nos em tudo e foi bastante positivo, sim.
E um bocado em formato de curiosidade, quais é que achas que foram aqueles próximos passos para a evolução da tua carreira?
Os próximos passos, sem dúvida, foi o trabalho que eu tive e a dedicação, porque sem isso não há nada que resulte. Mas essas foram as bases e os meus pais também sempre a apoiar e ajudar, sim, sem dúvida. E depois disso foram surgindo mais e mais e mais convites e pronto, o caminho faz assim.
Nós sabemos que tu lançaste um CD, queres falar sobre esse processo, como foi a escolha dos temas?
Claro que sim, lancei o meu CD no fim de 2019, em novembro. Foi um disco bastante trabalhoso, mas está totalmente a meu gosto. Foi produzido por Walter Rolo, ele compõe também para Carolina Deslandes, para o Agir, para várias figuras assim no mundo da música bastante conhecidas. É um disco que tem 10 temas, são 8 originais, se não me engano, e 3 que já estavam feitos. Os 8 originais foram escritos por um senhor agora que morreu faz pouco tempo, que é o Paulo Abreu de Lima, a quem devo muito, porque ele sempre me incentivou a cantar e sempre, Daniel, olha lá aqui esta letra é boa para o TCD, e acompanha-me nas gravações e tudo. Nos instrumentos tenho os músicos excelentes que acompanham a Ana Moura, as Giselas vão, acompanham esses variadíssimos nomes do fado, que é o Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Pedro Soares na viola de fado, Marinho de Freitas no baixo, na percussão tenho o André Silva e no piano Walter Rolo.
E como é que foi depois de ter o CD na mão, ter a primeira vez a sensação de bolas, isto é mesmo meu, fui eu que fiz isto, pronto?
Exato. Nós estamos, imagina, estamos no carro e estamos a ouvir a música dos outros, mas quando é o nosso CD a tocar, não há palavras que eu possa exprimir, porque não há mesmo palavras, porque é nosso, somos nós que estamos ali. E quando então passamos na rádio, ai, estou a passar na rádio, parece até surreal.
E os teus pais, imagino que também tenha sido uma festa.
Sim, eles sempre me apoiaram muito, eles acompanham-me em tudo. Na parte das gravações, como eu tive que gravar em Setúbal e Sesimbra, tive de andar, eles não me acompanharam tanto nesse processo, mas estiveram, ligava sempre, olha, está a correr assim, já cantei este tema, já gravei este, e agora vamos ali, agora vamos aqui, pronto, era assim, estavam sempre a par de tudo.
E acabou por correr tudo bem e ficaram todos contentes.
Exato.
No ano passado pudemos também assistir à tua atuação no programa da RTP, das 7 Maravilhas da Cultura Portuguesa. Sendo o fado reconhecido a nível mundial e é então património cultural e material da humanidade pela Unesco, como é que achas que é atualmente a relação dos jovens com o fado?
Eu penso que os jovens já têm uma mente mais aberta para a recepção deste estilo musical, porque antigamente era muito, fado é música de velhos, mas agora já está a entrar mais na moda e já há muita gente nova a cantar fado. Realmente há mesmo muita gente a cantar fado neste momento.
Pois, exato, se calhar a própria adaptação do fado aos tempos também pode estar a ajudar.
Exato, o fado está-se a adaptar aos novos tempos, sim, porque antigamente onde é que cabia na cabeça de alguém colocar percussão, por exemplo, uma bateria no fado, porque hoje é perfeitamente normal, piano, sabes, podes já meter qualquer instrumento no fado porque já é bastante moderno. E se quisermos uma coisa mais tradicional, é claro que vamos só utilizar 3 instrumentos, viola, guitarra e viola baixo, mas uma coisa assim mais moderna, porque o meu disco é assim mais moderno, mais puxado para a minha idade, não tão pesado, tem bateria, percussão, como é óbvio, e o trio de fado e piano. E ainda tem a orquestra, que esqueci de dizer há bocado, tem a orquestra da Gulbenkian, que é assim uma coisa fora do outro mundo.
Eu acho que é uma curiosidade das três e até me ocorreu agora, já que neste momento acho que é em Lisboa, nas casas de fado, nas tantas que existem, que pronto, existe este estilo musical, tu não sentes de alguma maneira estás deslocada, entre aspas, malta, estou a fazer entre aspas, por...
Claro que sinto.
Ok.
É que sinto mesmo, porque aqui em Beja não se evolui nada. E se queremos evoluir, temos que ir para fora, como é óbvio. E em Lisboa é que é a raiz do fado, é que o fado é tradição, né? Em Beja, aqui em Beja ligou mais ao canto alentejano. E pode-se ver que os que cantam canto alentejano estão no topo, mas o resto não. Temos que batalhar muito e temos que andar, antes da pandemia, todos os fins de semana para Lisboa. E agora já... quase 2 anos que nenhuma viagem ainda fiz a Lisboa, mas antes era os fins de semana todos, era sair da escola, correr para Lisboa, vir no domingo e pronto, tenho saudades só.
Mas quando regressares vai ser em força, eu tenho a certeza.
Esperemos que sim.
E esperemos que seja em breve também.
Uhum. Pois.
Existem cada vez mais jovens e até mesmo pessoas mais velhas a querer iniciar uma carreira neste género musical. Que conselhos é que darias para esse começo?
Primeiro, eu sou muito direta logo, porque se eu vejo que a pessoa não tem a mínima vocação para aquilo, eu digo logo, olha, podes cantar muito bem, mas fado não é a tua praia. Posso-te reencaminhar ali para outro lado ou para outro, porque há pessoas que cantam fado e não são fadistas, é uma coisa que se sente mesmo, não tem aquela garra de fadista, e há outras que nós vemos claramente que são mesmo fadistas, uma pessoa até se arrepia quando elas cantam. Pronto, primeiro, é o meu primeiro critério, é ver qual é a vocação da pessoa. Depois, se realmente... Também não vou chegar à frente das pessoas só se tiver assim um bocado de confiança e dizer, olha, tu não cantas nada.
Claro que
não. Vou dizer isso como
claro
é
óbvio.
Mas não. Vou dizer sempre por coisas positivas, vou dizer sempre para trabalhar e se gostar, se é mesmo daquilo que gosta, para se dedicar ao máximo, porque é com o trabalho que se chega a tudo, e com amor também pelo fado e pela música, por tudo.
Nesta nova era pós-Covid-19, que nós esperamos que seja tão próximo, quais é que são os próximos passos que tu idealizas para a tua carreira?
Olha, eu não tenho assim projetos futuros, já vivo um dia de cada vez, mas espero singrar muito na música, não é? Como qualquer artista tem esse sonho, digamos assim. Mas lá está, tenho que trabalhar ainda mais de trabalho, estudar mais e estar sempre a aprender, porque tem, como é que ia dizer, como eu estava a dizer, não tenho planos para o futuro, mas o que virá será bom, de certeza.
Falaste então nessa questão de estudar também, com tantos concertos, com as tuas participações em concursos e com o lançamento do CD, onde é que surgiu a educação no meio disto tudo?
É verdade, está tudo muito deslocado. E antes tinha tirado o curso técnico de audiovisuais, então nada a ver. Quer dizer, audiovisuais com espetáculo ainda, vaca não vá. Agora, educação básica, aturar putos, não sei mesmo. Onde é que eu fui tirar essa ideia? Não, mas eu gosto muito de crianças e acho que sempre tive jeito para lidar com crianças. Então foi um caminho por onde eu verdei em... É isso? Olha, nem sei como é que diz.
Eu não sou muito boa a dizer palavras, porque elas sabem do que é que eu estou a falar, portanto, se alguma de vocês souber...
Até és como eu, que eu também não... Bem, foi então o caminho que escolhi quando entrei para a universidade. Primeiro tirei os 2 anos de teste, porque não consegui entrar com os exames, e agora estou no primeiro ano de licenciatura de Educação Básica. Esperemos que acabemos isto em 2 anos, que é o que está programado. E pronto, depois vou tirar putos aí para onde calhar.
Então, e depois, se pudessem perguntar, fado ou educação?
Ah, acho que dá para os dois, educação de manhã e fado à noite.
Ah. Há tempo para tudo.
Sim, posso dar aulas de música.
Olha.
Ai, gargalhada. Gargalhada, riso, boa disposição só.
Podemos concordar. Então, olha, espero que tenhas gostado. Muito obrigada por teres...
Obrigada a vocês por terem lembrado de mim.
Muito obrigada também pelo tempo que dedicaste aqui connosco.
Ontem tenho tempo de dormir, mas não faz mal.
Pois dormes. Agora estiveste aqui connosco, estiveste em boa companhia. E quem está a ouvir, espero que tenham gostado também. Fiquem com a Rádio Autónoma e fiquem com o Triângulo de Quatro Lados.
Triângulo com Quatro Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.